Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Eu estava com saudade dessa vinheta, do Sinal Verde. Há um bom tempo aqui que ela não tocava aqui no Conexão Senado. E você que está no YouTube, no Facebook, já percebeu aqui que chegou uma presença ilustre aqui no nosso estúdio? É o Bruno Lourenço, que está de volta aqui na nossa bancada, apresentando o Sinal Verde. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, Gisel, Isaro, ouvintes, telespectadores. Um bom 2019 para todos nós.
Por falar em 2019, Bruno, começou o ano letivo já em muitas escolas. As escolas particulares, já pelo menos aqui em Brasília, já iniciaram o ano letivo. E as escolas públicas têm aí ano letivo marcado para começar na próxima segunda-feira, dia 11. Então, quando se fala em início do ano letivo, a gente fica preocupado aí com a segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes no caminho para a escola.
É, de fato, o ano começa, acho que em termos de trânsito, o ano começa quando começam as aulas, né, principalmente quando rede pública e rede particular começam as aulas. Então é sempre importante frisar alguns cuidados para os nossos filhos, né, falar com eles, explicar algumas dicas, algumas regras, alguns comportamentos que eles devem adotar na hora de chegar na escola, na hora de sair. A gente tem que se policiar também. E até pensando nisso, o DETRAN aqui do Distrito Federal fez uma cartilha que eu achei muito interessante. Eu estou até trazendo hoje. Você que é um mestre no YouTube, você pode mostrar aí para as pessoas. Enquanto isso, eu vou falar aqui o conteúdo dessa cartilha, que eu achei realmente bastante interessante. O primeiro alerta deles, né? Ver e ser visto. Eles falam para o estudante, né? Você tem que ser visto, você tem que ver, você tem que prestar atenção e as pessoas têm que te enxergar. Então, o DETRAN lembra que em 2017 o atropelamento de pedestres correspondeu a 33% dos acidentes fatais aqui em Brasília. As causas são muitas, mas ver e ser visto e evitar a distração, sobretudo nas travessias, são as formas mais perfeitas, né, para ampliar a segurança e a preservação da vida no trânsito. Comportamentos perigosos que o DETRAN elenca. O número um aqui, o que eu mais vejo é o uso de fone de ouvido, né, na hora de principalmente numa travessia.
Pois é, isso aí é complicado, né? Porque você fica alheio ao que está acontecendo em sua volta.
Às vezes, você está fazendo o seu trabalho direitinho, atravessando na faixa, os carros estão na velocidade da via, mas pode acontecer um pneu de um carro estourar, o carro perdeu o controle. E hoje em dia está muito na moda aquele fone que é todo fechadinho, que alguns têm até isolamento de ruído, isolam ruído externo. Eu venho para cá de bicicleta, venho com fone de ouvido, mas eu venho num volume baixo, eu escuto, né, o meio ambiente, o que está ali em volta, né, eventualmente eu deixo um ouvido sem o fone. E eu percebo que os adolescentes hoje, principalmente, têm esse fone que é totalmente tampado e ficam alheios ao que acontece ao redor. Então, acho que é um comportamento perigoso e acho que o DETRAN faz bem alertar sobre isso. Outra coisa é o uso do celular propriamente dito, né? A pessoa, hoje em dia, o telefone quase não se fala mais. Então, é basicamente o WhatsApp, as mensagens de texto. E, às vezes, está o estudante atravessando. Ele chega na pista e nem se dá conta de que está na pista e continua a digitar lá as mensagens e pode, numa dessas, ser atropelado, né? Outra coisa, vale bastante para criança, não correr na hora dessa travessia. Então, os pais têm sempre que alertar os filhos, não corra, chegou ali no sinal, dá para passar, tem uma faixa de pedestre, não precisa correr, porque se precisar de correr, é porque alguma coisa não está certa, né? Você tem que chegar com a folga, né? E também, mesmo, às vezes você acha que dá, e você podia até, você, em vez de esperar o carro passar e fazer uma travessia mais tranquila, você, numa de querer correr, você pode tropeçar. A criança é mestre em deixar sapato desamarrado. Então, imagina, tropeçar no meio da pista não é nada bom. Aí outros comportamentos, agora os comportamentos seguros que o DETRAN alerta, né? Atravessar na faixa de pedestre, com o semáforo, né? Aquela que você aperta e ela fecha para os pedestres. Agora, onde não tem, a faixa de pedestre ou semáforo, o que o Letran pede? Parar, olhar para os dois lados e em seguida atravessar a rua em linha reta. Claro, a menor distância entre os pontos, essa reta, sem correr. No caso de travessias em curvas e balões, né, rotatórias e alguns cruzamentos que não são sinalizados, o Detran fala para evitar a travessia nesses locais. E, de fato, porque num balão tem carro de todos os lados. Então, você anda um pouco para um lado, para o outro, espera aparecer uma travessia em linha reta para que você corra menos riscos, né? No caso de embarque e desembarque das crianças ali no carro, né? Desembarque no lado da calçada e não no sentido do fluxo dos veículos, né? Porque você não pode descer e ver um carro ali te abalroar, né? E ao descer do carro do ônibus, deixe o veículo partir para depois realizar a travessia. Não é assim, eu vejo muito isso nas escolas. A criança desce do carro e já começa a correr. Muitas vezes, eu já vi inclusive casos de que o próprio pai quase que atropela o filho, porque ele desceu e saiu em correria na frente do carro.
Pois é, são dicas realmente bem valiosas, hein, Bruno? Olha só que bacana aqui. O Hermano está lá em Natal, ele tem 11 anos. Olá, Rádio Senado, está bem nublado aqui, estou indo para a escola. Um bom dia, é o Hermano. A Ana Carolina está deixando ele na escola nesse momento. O que você poderia dizer para o Hermano que está estudando, que está indo para a escola agora, 11 anos, no sexto ano? E o Sinal Verde hoje é dedicado exatamente para pessoas, para nossos queridos ouvintes como o Hermano.
Olha, não utilizar o celular enquanto estiver fazendo a travessia de alguma rua ou na hora de descer do carro, se tiver o celular, deixa ele guardadinho lá na mochila, só usa depois da aula, inclusive. Atravessar numa faixa de pedestres ou numa faixa semaforizada, né, onde tiver um semáforo ali que você aperta, ele fecha e permita a travessia. Se não tiver nenhum dos dois, tiver um balão, não atravessa no balão, vai ali para o lado, procura uma rua que tenha uma rua de preferência menos movimentada e que você possa atravessar em linha reta sem correr, importante. E também não utilizar fone de ouvido para essa travessia. E se for na hora de descer do carro da Carol, da Ana Carolina, você não desça e saia correndo. Você tem que descer, vai para a calçada, espera o carro passar, espera tudo isso que eu falei antes, né, o semáforo, uma faixa de pedestre, para depois fazer a travessia tranquila, segura.
Tá aí, e o Hermano tá me corrigindo aqui. Tô no sétimo ano, não no sexto ano.
Ah, Adriano.
Sétimo ano. Bem,
Adriano. Valeu, Hermano. Obrigado aqui pela sua participação. Bom dia hoje na escola. E seguindo aqui as dicas do Bruno, dia ainda melhor na escola. Agora, ainda sobre, aqui bem rapidinho, Bruno, nosso tempo aqui também já está terminando. Questão da fila dupla, hein? Porque é uma tragédia essa questão da fila dupla nas escolas. Muitos pais insistem, teimam em fazer fila dupla ali, ocupando uma das faixas que deveria ser para a circulação dos carros, para parar e para deixar a criançada na porta da escola. Na porta da escola, como se a criança não pudesse andar ali, talvez 20 metros a mais para a escola. E aí, a fila dupla?
E aquela história do é rapidinho, né?
É rapidinho. Sempre tem essa desculpa. E no caso da fila dupla, a gente vê muito. Aí a criança desce, o pai não contente em parar em fila dupla, provavelmente está atrasado, ainda fala para a criança, sua criança abre a porta do carro e faz aquilo que eu disse antes. E sai em disparada.
Porque está atrasado.
Porque está atrasado. E às vezes dá a volta no lado do carro, no lado do motorista, por exemplo, no meio dos carros, dos outros carros que estão vindo, que não tem nada a ver com aquela fila dupla. Ou então, no caso da fila dupla, descendo do lado do passageiro, ele desce e vai ter um carro parado ali ainda ali no lado direito, né, do carro. E aquela faixa ali do meio é um perigo também. O carro que está ali do lado pode sair acelerando, outro pai não percebe, né? Tem repleto de pontos cegos ali. Então, agora a fila dupla acho que é uma questão bastante de educação. Isso eu, infelizmente, acho que a gente só vai resolver com educação, com o passar do tempo e com multas pesadas.
Mário Bala está em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Bom dia, pessoal do Conexão Senado. Problema grave que tenho visto é motoristas de ônibus fazendo uso de celular enquanto estão dirigindo.
É, pois é.
O Mário Bala é complicado, nossa, né, Gisele? Deveria ser obrigatório o motorista entregar o celular para o cobrador. É a opinião aqui do Mário Bala, que está em Ceilândia. Obrigado, Bala, pela sua participação. Realmente é um problema, nossa, gravíssimo que ocorre aqui em nossas ruas, avenidas e estradas. O Glauer Felipe, Núcleo Bandeirante, falando do Detran, trânsito e acidentes, creio que a lei autoriza a multa ciclistas e pedestres. Sem a devida fiscalização, ficará sem efeito. Olha só, a multa para ciclistas e pedestres entra em vigor, se não houver um novo adiamento, em 1º de março, daqui a alguns dias. E, viu, Bruno, já fica aí uma pauta por um próximo sinal verde. Multa para ciclistas e pedestres. E segundo Glauer, se não tiver fiscalização, essa lei vai ficar morta. Obrigado, Glauer, pela mensagem.
Houve essa parte do trânsito, estava com o Ministério das Cidades, parece que agora foi alterada, né? Então a gente vai aguardar aí, mas houve um grupo de estudo que o Ministério das Cidades criou, eles estavam estudando a forma de botar isso em prática, a regulamentação dessa multa, que é bastante complicada, né? A forma é muito complicada.
Pois é, como multar, né, o ciclista ou o pedestre? No caso do ciclista, dá para até apreender a bicicleta. Aí já tem uma punição administrativa. Mas vamos aguardar aí como é que vai ser no dia a dia, na prática, essa multa para pedestre e ciclista.
Adriano, está terminando nosso tempo, praticamente já esgotou, mas eu queria só que o Bruno fizesse o registro de um negócio interessante que aconteceu aqui no Plano Piloto, em Águas Claras também já está acontecendo, que é a chegada das bicicletas compartilhadas, onde você não precisa deixá-la ou pegá-la num determinado terminal. Você pega em qualquer lugar e deixa também em qualquer lugar. Chegaram em Brasília, já visto isso, a gente comentou na viagem que eu fiz em São Paulo esse ano, e eu comentava com você, né, Bruno? E chegou aqui em Brasília, você já viu isso, Bruno?
Vi, no meu bairro, Asa Norte, chegou nessa segunda-feira. Infestaram ali o bairro de amarelinhas, eles botaram em lugares estratégicos, chamando a atenção das pessoas. Já baixei o aplicativo, agora vou testar algum dia desses. A Samara aqui, nossa produtora, já testou lá em Águas Claras, né? Ela achou muito interessante, porque essa ideia de você não ter que construir uma estação física, o custo para quem bota uma bicicleta dessa já reduz bastante. E no caso de o governo local que começou a explorar aquelas bicicletas compartilhadas em estações, né? Se ele talvez tenha que mudar o modelo dele, porque essas estações, acho que você tem que arrumar um lugar físico, às vezes limpar, botar uma eletricidade, você tem uma série de cuidados com as estações, custos, que no caso também, dessa amarelinha que não tem, você pode botar em qualquer lugar, trava, é muito mais prático, né? Eu acho que é uma forma modal que chegou aí, chegou forte, e acho que a gente pode até deixar e falar no próximo Sinal Verde, detalhar bastante como é que é essa experiência.
Maravilha. Por falar em sinal verde, trânsito tranquilo em Teresina. Tempo nublado, é o Willam Carvalho que está mandando aqui mensagem. Obrigado, Willam, pela sua participação. A Cacilda está em João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa amanheceu com forte chuva. Obrigado, Cacilda. Cuidado, então, no trânsito aí em João Pessoa. É isso. Sinal verde hoje, bastante aqui animado, falando aqui de volta às aulas. Tem essa cartilha aqui do Detran do Distrito Federal. Escolha viver, fazendo um trânsito seguro, volta às aulas. O Bruno aqui destacou muito bem aqui durante o Sinal Verde de hoje.
Lembrando que o dinheiro das multas é para ações como essa. Campanhas educativas, né, de alerta à população. Então, o emprego do dinheiro das multas está aí, um bom emprego para esse dinheiro.
Bruno Lourenço, muito obrigado aqui pela participação no Sinal Verde. E até quarta-feira que vem com o Sinal Verde e a qualquer momento aqui na reportagem da Rádio Senado.
Tá certo, um grande abraço a todos e um feliz 2019 pra gente, já que é o primeiro do ano.
Valeu, Gisele. Gisele aqui destacou muito bem a questão aí das amarelinhas, as bicicletas aí que já estão se popularizando aqui em Brasília. É uma boa aí, né, nos deslocamentos diários. Agora, deixar em qualquer lugar, Gisele, no meio da rua, por exemplo?
Não, né? Deixar em qualquer lugar, que eu falo assim, o fato de não ter uma estação física, né? Sim. Mas a gente vê essas bicicletas, essas amarelinhas aí nos locais mais inusitados. É interessante, né?
Então, é muito prático.
É muito prático.
Valeu, Bruno. Valeu, Gesiel. É isso, gente. Esse foi o Sinal Verde, o quadro de mobilidade aqui do Conexão Senado.